E com o prefeito Gustavo Bonotto, algumas informações referentes à sua viagem à Brasília e também sobre o trabalho desempenhado pela administração em alguns setores importantes para a nossa comunidade. O prefeito já está chegando aqui na corrida, né? Bom dia, prefeito, tudo bem?
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os nossos ouvintes da querida Rádio Cacique. Uma imensa satisfação poder estar aqui nesse dia que hoje acho que é importante lembrarmos, né, Flávio, do descobrimento do Brasil, dia 22 de abril, né, nossa nação, de certa forma, em festa, né, por mais que possa ser discutida a questão da data, mas nos faz lembrar da juventude do nosso país, de todas as evoluções que passaram, e para mim sempre é uma data de reafirmação de que, fazendo uma analogia com a vida das pessoas, uma nação também passa por diversos momentos. E dividindo uma reflexão, eu costumo dizer que o nosso país passa por um momento de adolescência, né, onde a gente se questiona acerca de tudo e acerca das certezas absolutas no sentido de firmar a nossa própria personalidade. E isso me faz ter uma esperança e uma expectativa da consolidação de um bom pensamento, de uma boa identidade enquanto brasileiros, que tenho a certeza colaborará imensamente para o nosso desenvolvimento em todas as esferas da dimensão humana.
Bom, falando de Brasil, de Brasília também, prefeito, 22ª Marcha dos Municípios, em defesa dos municípios, algo que já é tradicional, vem acontecendo. O senhor esteve lá, né, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios e com a participação aí do presidente, Jair Bolsonaro. O que o senhor traz aí de novidades de Brasília para a Lagoa Vermelha?
Flávio, foi bastante interessante. No ano de 2017, o nosso vice-prefeito esteve representando Lagoa Vermelha. O ano passado e este ano eu me fiz presente ao evento, que eu costumo dizer ser de extrema importância, né? Por vezes nós incentivamos e temos iniciativas para que as pessoas trabalhem em conjunto através de associações, cooperativas, e essa é uma atividade já da Confederação Nacional dos Municípios, que seria a junção de todos os municípios brasileiros reunidos numa entidade que tem por objetivo reforçar a pauta municipalista. Como bem mencionaste, estiveram participando, né, diversos ministros, o presidente Bolsonaro no momento da abertura, né, também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entre outros palestrantes, né. E esta marcha, ela serve principalmente para não deixar cair no esquecimento e justamente provocar a discussão com o objetivo de implantar políticas públicas que venham a favorecer aqueles que são os entes mais frágeis da nossa federação, que são os municípios. Para que dividir esse pensamento com a nossa população, o nosso país, né, ele é constituído por diversos estados que são constituídos por municípios, formando a nossa República Federativa do Brasil. No entanto, nós temos, como mencionando, serve muito bem o gancho com a fala inicial, né? Eu acredito que nós passamos por um momento de transformação, ou ao menos de encaminhamento de uma transformação, se perguntando questões de competências, distribuição de recursos, quem é o responsável pela prestação de serviços. E isso é uma pauta que vem ganhando cada vez mais força, trazendo inúmeros resultados. E o que eu trago de positivo, né, é o compromisso do governo federal com a pauta municipalista. Nós falando de uma forma bastante genérica, hoje menos de 18% dos recursos arrecadados pela União, por todos os entes federados ficam com os municípios, que é onde as coisas de fato ocorrem, onde a pessoa busca a saúde, onde ela busca a educação, onde ela necessita de infraestrutura. E quando ocorre a nossa promulgação da Constituição brasileira, que dá o acesso universal a diferentes serviços, existe uma divisão de competências e uma solidariedade entre estados, municípios e União na prestação desses serviços. Passados aí 31 anos, praticamente, da Constituição de 88, nós temos, na verdade, uma percepção daquilo que foi bom e daquilo que precisa ser melhorado. E dentro dessa questão se percebe, e é nítido, e é a reivindicação principal dos municípios, que a eficiência da aplicação do recurso público, o retorno à população pela prestação dos serviços pelo município, muitas vezes é mais rápida e mais eficiente do que pelos demais entes. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que se tenha uma distribuição melhor. Dentro das pautas deste ano, é lógico que uma que tomou bastante parte dos painéis foi a reforma da Previdência, e aí nós precisamos dividir a pauta da reforma da Previdência no que tange ao serviço público e o que tange ao serviço privado, né? Onde a maioria das pessoas faz parte do regime de Previdência Geral, que é do INSS, através da CLT. No entanto, para a maioria dos municípios, há um impacto muito grande também com relação aos regimes próprios de previdência social, que é o caso de Lagoa Vermelha, e que haverá um impacto bastante significativo se realizada ou não a reforma. É necessário que se tenham atitudes diferentes em relação a essa decisão.
Qual é a posição do município com relação a isso? A gente sabe que houve a liberação de 1% do fundo de participação dos municípios como forma de buscar apoio dos prefeitos para aprovar a reforma da Previdência, de que alguns municípios estão, né, realmente precisando dessa reforma e afirmam textualmente isso, que não há como pagar daqui a alguns anos para quem já está inativo se não for feita a reforma, né? O município tem alguma dificuldade nesse sentido também, prefeito?
Por hora, não. Né? Eu acho que isso que é o importante que tem que ser mencionado, que o que ocorre e quais são as principais diferenças entre um regime próprio de previdência, que é o mesmo caso do Estado, que é o mesmo caso dos servidores públicos federais. Né? Diferentemente do trabalhador seletista, que possui um teto, ou seja, ele tem um limite de contribuição, que hoje deve estar próximo de R$ 5.300 mensais, cuja aposentadoria não será maior do que esse valor, sendo que as instituições que fazem o pagamento de proventos superiores a isso devem providenciar um fundo de previdência complementar, que se chama. E desta forma, você consegue atender a maioria da população. No serviço público não existe esse teto, ou seja, ocorre ainda aposentadorias integrais, independentemente do valor dos proventos recebidos, e lógico, com um aumento da perspectiva de vida, da expectativa de vida, né? Que se nós formos pensar, ela vem superando a cada ano, né? Hoje a expectativa de vida é de 78 anos do brasileiro em geral, né? Existe uma preocupação para com o futuro do sistema de previdência. Eu particularmente acredito que necessita sim ser feitas alterações, alguns pontos eu acredito que são equivocados na proposta vigente, porém é necessário que se traga o assunto à discussão. O impacto para a Lagoa Vermelha, por exemplo, na reforma da Previdência, é justamente para que a gente possa ter, digamos assim, a previsibilidade, ou seja, a criação de fundo suficiente para que possa arcar com as aposentadorias dos servidores municipais sem restrições ou sem grandes preocupações. O que que ocorre? Quando um município ele não consegue retirar do fundo o pagamento dos seus aposentados, esse recurso ele é extraído ou ele é destinado a partir da receita corrente líquida dos municípios. E isso acaba sendo menos investimento, menos serviços. Lagoa Vermelha está numa situação que podemos dizer até, de certa forma, confortável neste momento. Porém, a perspectiva de longo prazo, ela inspira que algumas medidas possam ser tomadas. Como, por exemplo, a previsão ou previsibilidade de um fundo de previdência complementar para aqueles que ganham os maiores valores, por assim dizer, fazendo uma proporcionalidade de contribuição. Da mesma forma, isso possibilitaria, no futuro, um menor comprometimento da receita atual com relação ao pagamento dos servidores inativos, que dá uma melhor sustentabilidade e poder de ação para o município. Não ocorrendo isso, de certa forma, existe sim uma, de certa forma, uma preocupação em relação ao caixa do município para pagamento. Da última vez que eu acompanhei os modelos atuariais, né, nós até o ano de 2029, uma situação bastante, de certa forma, ainda confortável, né? No momento que ocorre a aproximação ou maior número de servidores inativos, né, ou maiores aposentadorias, começa a ocorrer uma inversão de fluxo que é necessário que se pense alguma medida para essa atualização. Aproveitando que comentaste do FPM, e falando para a população, o que, que é o Fundo de Participação dos Municípios? É a distribuição dos recursos, dos tributos federais para com os municípios. Então, imposto de renda, IPI, eles são arrecadados pela União, porém são distribuídas com os municípios de acordo com a faixa populacional. Ou seja, a cada limite de população existe um índice de participação. Lagoa Vermelha hoje está na faixa inferior a 30 mil habitantes. Particularmente tenho uma expectativa também com a realização do novo censo em 2020, pois passar da esfera dos 30 mil habitantes impactaria num acréscimo bastante interessante de receita. E, da mesma forma, este recurso ele já possui dois reforços, né? 1% é além do que é normal. Então, todos os meses o município recebe a sua parcela, de acordo com o seu índice populacional, desses recursos federais. Todos os meses. Atualmente está em torno de 22 a 23 milhões ano, é o recurso oriundo do FPM. É a nossa segunda principal receita após o ICMS, que é o tributo estadual. Dois reforços existem, no mês de julho e no mês de dezembro, sendo que um desses reforços é um projeto de lei da senadora Ana Amélia Lemos. E o que se discute agora é a implantação de mais um reforço de 1% no mês de setembro, onde foi corroborado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de que é de interesse da União prover esta reivindicação dos municípios. Para a Lagoa Vermelha, 1% do FPM representa em torno de R$ 700 mil, R$ 600 a R$ 800 mil aproximadamente. Então isso seria bastante positivo e é fácil nós fazermos uma comparação, Flávio. Por exemplo, esse recurso seria tão quão significativo do que, por exemplo, 3 emendas parlamentares, que a sua execução é muito mais difícil, a sua captação é demasiadamente demorada, por assim dizer, entre conceber um projeto, captar o recurso e executar, muitas vezes passam-se de 3 a 4 anos, e isso é um tempo de resposta limitado a uma população que precisa de ações urgentes e emergentes. E também a outra pauta, aproveitando, né, bastante discutida, que inclusive levou uma manifestação em frente ao STF no dia 9, acho que era terça-feira, em relação à votação da distribuição dos royalties do pré-sal. Essa pauta surgiu em 2012, a população deve estar lembrada, quando da iniciativa para a exploração dessa camada de petróleo, houve uma reivindicação para que os critérios de distribuição das licenças onerosas ou dos royalties, para simplificar, fosse de uma forma diferenciada. Hoje, esses royalties eles ficam com o estado e o município de origem, e a proposta é que um percentual, a maior parte, seja distribuída de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Municípios, com todos os municípios do Brasil, o que também seria uma boa perspectiva. A outra questão que... E aí houve o comprometimento do STF de votar essa questão, né, de decidir pela sua constitucionalidade ou não, no sentido de que quando do início dessa exploração também uma das iniciativas anunciadas pelo ministro da Economia, que se possa ter já a forma de distribuição assegurada e preservando os interesses dos municípios. Uma outra pauta não menos importante diz respeito aos recursos da educação. Quando do Plano Nacional de Educação foi criado, né, o Fundeb, que trata-se de, o primeiro, a repartição, ou seja, a divisão legal dos recursos arrecadados pelo município, né, FPM, ICMS e as receitas próprias, que são IPTU, ITBI e ISS, 25% para a educação e 15% para a saúde, né? E também, conforme a execução destes recursos, há uma maior participação da União, aumentando assim a receita destinada a esses recursos vinculados pelos municípios. E ele tem um prazo para acabar, que é em 2021, né, se prevê a finalização do Fundeb. Então há uma preocupação em relação a, digamos assim, como ficaria a situação se concretizada a finalização. Aqui tudo indica, ele deverá permanecer com algumas reformas, mas sem prejudicar a entrada financeira dos municípios, permitindo assim que os investimentos, que os ressarcimentos, que, digamos assim, a utilização desses recursos vinculados possa continuar contribuindo com uma participação da União. Para exemplificar, além dos percentuais reservados pelo município de Lagoa Vermelha, das suas receitas próprias e das suas transferências dos demais entes, no ano de 2018 nós tivemos um acréscimo de R$1,5 milhão de reais na área da educação, por exemplo. Isso dado aos investimentos de recursos próprios do município realizado. Ou seja, é um sistema que permite que quando mais você investe, mais você recebe recursos para continuar essas melhorias, sejam elas de implantação de infraestrutura física, pagamento de profissionais e recursos necessários ao desenvolvimento desse sistema. Então, Lagoa Vermelha é uma das cidades que possui recursos positivos no que se trata do Fundeb, graças a uma boa gestão realizada em relação aos recursos provenientes da educação e que nos permitem avançar com importantes projetos para a execução desta política pública no nosso município.
Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, são 11h27, conversando hoje com o prefeito Gustavo Bonotto sobre a marcha dos prefeitos a Brasília, os assuntos que lá foram abordados, e vamos abordar algumas situações específicas aqui do trabalho da administração em Lagoa Vermelha. 11h27 para o bloco, trazemos para você aí o Carlinhos Brau, voltamos a seguir.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia em geral. Exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Farmácia Farma Vida, cuidando da sua saúde. Tem farmácia popular, perfumarias, produtos da Eudora TV, revendedora Natura e recebe todos os tipos de boletos. Fone 999-58-8564, em Capão Bonito do Sul.
Planeta Real informa.
Hora certa.
11 horas e 30 minutos.
Planeta Real, aqui o seu real vale mais. Utilidades domésticas, bazar, brinquedos, tudo a gente corre atrás. Planeta Real.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você, porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Para
pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Frequência 92.7 FM.
Temática neste horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Páscoa é celebração da vida. É reflexão. É momento de mudança. Páscoa é sinônimo de renascimento. Vamos juntos cultivar sentimentos bons e contribuir para um mundo melhor. A Lojas Benoit deseja a você e sua família uma feliz e abençoada Páscoa.
Temática. O que acontece é assunto.
São 11h32, 20 graus é a temperatura, nesta segunda-feira, 22 de abril. Hoje o Temática traz para você a participação do prefeito Gustavo Bonotto, que esteve em Brasília recentemente acompanhando a marcha dos prefeitos, e o prefeito fazia um relato interessante de assuntos que pautam hoje a Confederação Nacional dos Municípios, né, que vem buscando o municipalismo como uma maneira de gerir melhor os recursos públicos. É muito pouco realmente o que o município recebe de retorno de tudo aquilo que ele produz, né? E dentro dessas possibilidades aí alguns acenos. Mas para mudar essa realidade, prefeito, não teríamos que fazer aí uma revisão nesse pacto federativo aí?
O certo é, e o caminho é este, Flávio. E hoje o que se discute são reformas pontuais, né? No sentido que não abrangem o todo. Isso, de certa forma, já é alguma coisa, porém não é o grande objetivo. Então também há um comprometimento por parte de discussão, mas a grande verdade é que não existe hoje uma proposta coerente, uma proposta sólida no sentido de reforma, né? Então não existe uma proposição, por exemplo, de inversão do repasse de recursos entre União, estados e municípios, e não há ainda também uma discussão entre quem paga as diferentes contas. Vamos pegar a saúde, por exemplo, que talvez seja o serviço público mais deficitário do nosso país, né? Ele prevê a universalização do direito e acesso à saúde, né? Isso significa que não interessa a sua renda, não interessa a sua participação ou a sua contribuição, você tem acesso gratuito a todo o Sistema Único de Saúde. Dentro do Sistema Único de Saúde existe a distribuição de competências, onde os municípios ficam com a atenção básica, os estados com a média complexidade e a União participa da média, da baixa e é responsável pela alta complexidade. E aí, então, o que ocorre? Quando não funciona esse esquema pré-determinado, existe uma solidariedade entre os entes. Um caso bem típico é a dificuldade que nós enfrentamos em Lagoa Vermelha.
Propósito, prefeito, esse é um assunto que nós pautamos aqui, né? Como está essa negociação com a Fundação Araucária, em que pé está a situação do nosso hospital, já que estamos falando de saúde, que é um dos temas aí que entrou nesse debate.
Nós recebemos uma contraproposta por parte da Fundação Araucária naquela semana anterior à minha viagem. Na segunda-feira, no dia 8, nós participamos de uma reunião com o Ministério Público das Fundações em Porto Alegre, acerca da situação do Hospital São Paulo. A contraproposta em si ela não questionava valores, mas sim a forma de pagamento, né? Existe uma solicitação de mais como é que, a proposta do município envolvia a transferência de alguns ativos, né, de alguns imóveis, e a proposta da fundação em si, ela solicita recursos, né, e o saldo então parcelado com correções pela inflação e também correção por juros, né, o que nós não aceitamos, né, foi feita uma reunião com o Conselho Consultivo, que deliberou que a nossa proposta já havia sido formulada e que os termos deveriam ser mantidos. A partir disso, nós trabalhamos com uma nova ótica, Flávio, no seguinte sentido, de que o Hospital São Paulo, ele é parte sim da Fundação Araucária, porém, se você buscar o conceito de uma fundação, né, é um patrimônio que possui uma personalidade jurídica para a prestação de um serviço público. Dentro desta ótica, por assim dizer, o patrimônio de Lagoa Vermelha, ele tem uma certa independência em relação à Fundação Araucária como um todo. E é o que nós estamos solicitando para a Araucária, que se não aceita a proposta de aquisição, que aqui de novo devo mencionar, Flávio, não é uma coisa que nós queiramos, não é alguma coisa que eu acredito que seja fundamental, né? É uma solução emergencial para um problema iminente, a proposição de compra do município do Hospital São Paulo. Mas problemas, o município já tem diversas dificuldades também. Porém, nós precisamos enfrentar esse problema de cabeça erguida e buscar uma solução definitiva. Então, o que nós estamos posicionando para Araucária é quase que um basta, de certa forma. Hoje pela manhã nós tivemos outra reunião com o Conselho Consultivo, bastante produtiva. Final de maio nós temos o encerramento do convênio do município de Lagoa Vermelha. E em síntese é o seguinte, nós não renovaremos o convênio se não houver a individualização dos dois hospitais. A Fundação Araucária sempre colocou que o Hospital São Paulo era um grande gerador de problemas para a Fundação Araucária como um todo, que a dificuldade financeira da Fundação Araucária era proveniente do Hospital São Paulo. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo? Deixa o Hospital São Paulo conosco, com bens e com dívidas, mas que a comunidade se resolverá a partir deste ponto. Porém, nós precisamos da individualização. E quando eu falo individualização, o que é, Flávio? É um estatuto próprio à filial, ou seja, que permita a constituição de um conselho de administração local, de um conselho de administração próprio para o Hospital de Lagoa Vermelha. E, em prática, o que isso significa? Significa que ele teria autonomia para, por exemplo, definir quem paga, como paga, quem contrata, quem não contrata, qual é o serviço que presta, qual é a fonte que busca. E com isso nós teríamos a institucionalização de um departamento de compras, um departamento de recursos humanos e também de uma contabilidade específica desse hospital de Lagoa Vermelha, sem a necessidade necessariamente da compra. A compra ela faria o seguinte, ela passaria uma borracha no passado, né? A instituição que viesse a assumir que a nossa proposição era que fosse a AMES, ela começaria do zero, ou seja, sem dívidas, mas também sem receitas. Né?
E a dívida do hospital é maior do que o valor do patrimônio, prefeito?
Não, Flávio, ela é, abrindo números aqui genéricos, tá? Esse hospital de Lagoa Vermelha ele tem em torno de 4 milhões de dívidas, sendo que boa parte delas já está sendo paga, né? São dívidas já parceladas, por assim dizer, sendo amortizadas mensalmente.
E nesse caso, a fundação abriria mão desse patrimônio?
Flávio, é a nossa reivindicação. Ou faz desta forma, ou o município de Lagoa Vermelha não repassará mais recursos enquanto não tiver a comunidade de Lagoa Vermelha o controle do Hospital São Paulo.
Seria um ultimato para o hospital.
Exatamente. É de duas uma, né? Ou faz desta forma, ou vende o hospital.
E se a fundação não aceitar isso, né, nós corremos o risco aí sim de não ter mais atendimento via SUS pelo hospital, prefeito?
Não, acredito que não.
Vão ter isso que ser mantidos iguais.
Isso é imperativo. A Fundação Araucária ela é diferente, por exemplo, do caso da Pronto Clínica. A Pronto Clínica era uma empresa privada, ela tinha por prerrogativa não prestar serviço SUS. A Fundação Araucária não, ela tem benefícios legais para prestar serviço SUS. Então ela não tem essa condição. O que ela pode levar é dizer que não tem o interesse em continuar o hospital. Bom, então aceita a nossa proposta. É mais ou menos nesse sentido.
E ela poderia simplesmente dizer, fecha o hospital e pronto?
Bom, aí nós pegamos a chave e continuamos da onde ela parou,
Flávio. E isso pode, o município pode fazer essa intervenção? Aí?
Lógico que não é como um estalar de dedos, não é algo simples do dia para a noite, Flávio, mas pode sim.
né? Aí poderia, para um interesse público maior, de assumir.
E qual é a nossa principal questão? E nós sempre refutamos, mas nunca descartamos a possibilidade de uma intervenção, por exemplo. Eu não quero fazer uma intervenção, acho que ela não traz frutos. Porém, é o seguinte, o que nós precisamos é separar os hospitais. Sempre foi isso, sempre foi essa a questão. Num primeiro momento, nós ficávamos com o discurso da Araucária, de que o hospital era deficitário, de que o hospital era o problema. Esse tempo que nós acompanhamos o hospital, o que, que se pôde perceber, Flávio? Que é o contrário, que o hospital de Lagoa Vermelha tem sim condições de ser viável. Não que o seja hoje. Não posso dizer aqui que o hospital é superavitário, que ele está mil maravilhas, que não existe mais problemas. Não. Mas eu tenho a certeza, e aqueles que nos acompanham, e que junto ao Conselho Consultivo, compactuam nesta opinião, de que o Hospital São Paulo tem sim viabilidade. Que o problema hoje é a Fundação Araucária. Então é algo a ser resolvido dentro destes limites. Ou faz a venda, né? Ou então deixe que Lagoa Vermelha tome conta do seu hospital.
Muito bem, nós estamos com 11 horas 41 minutos para o último bloco comercial com Rafael Almeida. Na volta vamos falar da Presidente Vargas, que é outro assunto aqui pautado pela nossa produção.
O dia despertou de um jeito que me fez viajar, tipo um rolê de skate, curtindo a dança por levar aquela vibe positiva, a galera de fé. Se eu tenho a cabeça ativa, eu posso estar onde eu quiser, na Barra ou no Leblon, molecada zona sul.
Fruteira e Mercearia Sabores da Colônia, produtos direto da Colônia, salame, copa, queijo, pão, chimia, ovos, mandioca, moranga, feijão, grande diversidade em frutas e verduras. Fruteira e Mercearia Sabores da Colônia, Rua Demetrio Dias de Moraes, fone 99651-5059, em frente ao Salão Novo Visual, no bairro Suzana.
Chegou em Lagoa Vermelha Original House, para você curtir os momentos com seus amigos e familiares. Serve café da manhã com pastel e pão de queijo. Almoço à moda da casa servido na mesa. À noite, petiscos tradicionais, moda da casa e moda italiana. Buffet de cachorro quente com mais de 10 sabores. Bebidas diversas e chopp gelado. Estacionamento exclusivo. Original House, Rua Protásio Alves, próximo ao Dalago. Fone para reservas 99996-6296. Bege Auto Center, agora com novidade. Disponibilizamos para nossos clientes marcadores de vidro. Você quebrou o vidro do seu carro? Nós remarcamos ele com o número de série de fábrica. Contamos também com polimento e limpeza interna, cristalização de farol e remoção de chuva ácida. Bege Auto Center, Rua Alfredo Mouge, em bairro Rodrigues. Antigo SOS Pneus, fone 999-93-4636.
Lorenzon Consórcios e Seguros, fone 3358-1402, Rua Nívio Castelano 849.
No Supermercado Tio João, seu mês começa com economia e um atendimento muito especial. Supermercado Tio João tem açougue completo, pão quentinho todos os dias, entrega de rancho na sua casa, aceita todos os tipos de cartões, encomendas de carne e pão para eventos. Supermercado Tio João, na Rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, fone 99979-7980.
Informação e música na tua rádio.
No Supermercado Tio João, seu mês começa com economia e um atendimento muito especial. Supermercado Tio João tem açougue completo, pão quentinho todos os dias, entrega de rancho na sua casa, aceita todos os tipos de cartões, encomendas de carne e pão para eventos. Supermercado Tio João, na Rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, fone 99979-7980.
Você sabia que a impotência sexual, fraqueza, perda de memória, estresse crônico, ansiedade, depressão, em muitos casos está relacionado a traumas psicológicos e carência de vitaminas e minerais? Astress é um polivitamínico que recompõe a falta de vitaminas com a função de equilibrar o sistema nervoso e psicológico, devolvendo vigor, força, desejo sexual, saúde e longevidade. Astress, feito para você!
Você procura segurança, agilidade e confiança na execução de sua obra? Então vem para a Concretiva, que dispõe do que há de mais moderno em serviços de concretagem. Realizamos serviços de fundações com estaqueamento rotativo. Oferecemos o melhor concreto perto de você. Solicite agora mesmo um orçamento pelos fones 54 99006699 ou 3355-1501. Concretiva, concretizando a sua obra.
Você sabia que pode doar parte do imposto de renda ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o Fundica? É mais simples do que parece. Se você faz a declaração completa do imposto de renda até o dia 31 de abril, pode abater até 3% do valor devido. Informe-se com o seu contador. A sua doação irá incentivar projetos que zelam pela defesa das crianças e dos adolescentes lagoenses. Essa divulgação é um apoio da Câmara Municipal de Lagoa Vermelha.
Essa interação teve o custo de R$ 9,50.
Informação e música na tua rádio.
Em Amons Gesso, qualidade em todos os serviços do segmento, em especial gesso em paredes, forro, cartonado e também a famosa sanca em gesso. Logo estaremos trabalhando com gesso em 3D. Orçamento gratuito. Em Amons Gesso, há 12 anos no mercado. Rua Atílio Bonotto, 105, no bairro Rodrigues. Fone 981155979 e 98414-8166.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Páscoa é celebração da vida, é reflexão, é momento de mudança. Páscoa é sinônimo de renascimento. Vamos juntos cultivar sentimentos bons e contribuir para um mundo melhor. A Lojas Benoit deseja a você e sua família uma feliz e abençoada Páscoa.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11h49, finalzinho do programa com o prefeito Gustavo Bonotto. Pautamos aqui assuntos relacionados à marcha dos prefeitos a Brasília, questões ligadas também à saúde, principalmente ao hospital. E não poderemos deixar de abordar esse tema que é pauta constante aqui na tua rádio, que é a Presidente Vargas, né? A audiência pública realizada recentemente, os moradores também dando sugestões e tentando sensibilizar a administração com relação ao drama que estão vivendo. E de lá para cá, prefeito, que atitudes, que medidas foram tomadas, quais são as perspectivas e como está a nossa obra da Presidente Vargas aos olhos da administração?
Flávio, o primeiro ponto a se ressaltar é que nós estamos juntos com a população nessa questão. Somos os, talvez, coletivamente, os maiores interessados em fazer com que ela ande conforme o que era combinado e pactuado para com a empresa executora, que é quem tem apresentado um atraso na execução das obras e que vem causando inúmeros transtornos, além, é lógico, daqueles transtornos inevitáveis inerentes a uma obra de tamanha complexidade. que nós já vínhamos trabalhando, Flávio, era justamente a respeito da fiscalização da obra, né, através das notificações oficiais, fazer a cobrança incessante da empresa para medidas de providências que venham a minimizar os danos e acelerar, ou seja, colocar em dia o cronograma da execução das obras. Nesse sentido, nós temos conseguido este contato, esta reação, não ainda satisfatoriamente, por isso que é ainda incessante a nossa busca junto à MAT para execução de acordo com aquilo que é programado, porém alguns avanços foram feitos, a fiscalização por parte do município foi substituída, nós temos uma expectativa de, digamos assim, de provocação de reunião essa semana com a empresa responsável, com a sua diretoria, né? Não com seus gerentes ou com seus engenheiros. E o que, que nós estamos buscando, Flávio? É justamente o término daquilo que foi começado, digamos assim, e a aceleração para cumprimento do cronograma anteriormente pactuado. Ou seja, aquilo que se iniciou e que se vem tendo um desenvolvimento lento nos últimos meses, que eles possam fazer a finalização, ao menos a primeira camada asfáltica seja colocada, e que então nós possamos ter avanço no sentido das frentes de obras, buscando desta forma satisfazer a necessidade de melhoria da trafegabilidade da via.
Qual é o ponto crítico hoje desse trabalho, prefeito?
Perdão, Flávio, como?
O ponto crítico, qual é a maior dificuldade hoje, em que trecho está o maior problema?
Eu acredito que se nós formos formar desde o início do bairro São Sebastião, do início das obras, que existe a base pronta até a rua André Hoffmann, né, que seria receber a pavimentação, os muros de arrimo e de sustentação, mas também da confecção da nova base, que vem desde a rua André Hoffmann até quase a rua Protásio Alves, aqui, Protásio Alves, isso, até quase a Protásio Alves, digamos assim, são trechos que hoje não tem como nós diferenciarmos o que é mais crítico, porque sejamos sinceros, onde existe a base já pronta, existe a convivência com, digamos assim, lógico que também a ação dos motoristas em si acaba corroborando a dificuldade, que é a geração de poeira, né? E também, da mesma forma, a enxurrada, né, ela acaba levando material, prejudicando a obra que, teoricamente, já estaria pronta para receber a pavimentação. E esses outros trechos encontram-se de forma similar, né, com a necessidade de término da base da rede de drenagem para, então, recebimento do recapeamento asfáltico.
Prefeito, quanto em termos de atraso essa obra está, né, pelos cálculos da administração?
Flávio, essa obra ela está com menos de 25% executado, da execução financeira, por assim dizer. Então, me arrisco a dizer que ela deve estar, no mínimo, quase com 50% de atraso. O primeiro cronograma apresentado pela empresa, ela dava conta de que da finalização desse trecho da Presidente Vargas até o mês de maio do presente ano. Então, faltam aí 8 dias, né? Questão inimaginável. Posteriormente, lá no mês de novembro, o cronograma refeito pela empresa MAT, digamos assim, ela previa a finalização da Presidente Vargas até dezembro do ano de 2019. Se nós formos considerar toda a necessidade de obra, também apresenta este atraso. Pois, imaginamos que hoje existe metade do trecho já com intervenção. No entanto, não trata-se apenas da composição da base, rede de drenagem e asfalto. Existe também a construção dos passeios e, da mesma forma, a sinalização vertical e horizontal. Então, nesse sentido, nós acreditamos que é preciso se trabalhar para que este trecho que já sofreu intervenção tenha até o mês de junho, vamos dizer assim, cerca de 45 dias a contar desta semana, por exemplo, a sua finalização da pavimentação asfáltica, para que então possa-se tomar medidas em relação aos demais trechos que ainda não receberam a intervenção desta obra de revitalização, mas que já receberam a interferência das obras da empresa Bripasa, subsidiária da Corsan, responsável pela instalação da canalização de separação absoluta de esgoto domissanitário.
Será uma semana de cobranças, então, para a MAT, prefeito?
Definições, espero eu. As cobranças vêm sendo feitas há bastante tempo, e o que a gente quer é justamente transparência acerca do porquê dos motivos que levaram a essa demora. É lógico que a gente sabe que existem alguns problemas técnicos em relação à execução da obra, como, por exemplo, o trecho entre a Buarque de Macedo e a André Hoffmann exigiu a questão das detonações, né? Mas isso já foi satisfeito, já foi realizado. Existe a necessidade de movimentação de alguns postes no trecho entre a Jorge Mugem e a Protásio e a Borges de Medeiros, mas que também já estão sendo providenciados. Isso são detalhes técnicos da obra, que não justificam o atraso como ele se apresenta hoje. Então é preciso ter a diferenciação entre aquilo que é uma necessidade de adequação projetual, né, inerente, digamos assim, à realização de uma grande obra, mas daquilo que é motivado por falta de mão de obra, falta de capacidade operacional, que era o que nós comentávamos anteriormente, Flávio, nos bastidores, que é uma das coisas que mais nos indigna, que nos leva a fazer incisivas cobranças, é do curto período durante a semana, né? Muitas vezes se começa segunda de tarde e quando é sexta-feira também essas equipes já saíram. E quando estão aqui também há uma ociosidade por parte de algumas frentes de trabalho. O que nos leva a crer, e aí eu estou falando do meu ponto de vista leigo no assunto, né? Mas é justamente um gerenciamento mais profissional para distribuir de forma mais uniforme e mais acertada a capacidade operacional da obra, além de um aumento de equipes necessário a impor o ritmo necessário ao cumprimento do cronograma previamente estabelecido.